O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Pode soltar o verbo, pode soltar.
Dave,
o verbo.
Dave, hein?
Que coisa, né? Que coisa.
Taqueus, pai.
Eu coloquei essa música porque eu cito essa música numa entrevista que eu dei para o Gil. É. Estrava de Strangers, do The Kinks.
The Kinks.
Do filme Viagem em Darjeeling. E daí eu cito essa música e cito isso na entrevista. E hoje, felizmente, a gente conta com a presença do Gil aqui no programa.
O Gil.
É um dos nossos convidados de emergência.
Sim, senhor.
Ele mesmo. Gil, boa noite, como vai você?
Boa noite, Luiz Thunderbolt.
Você tá legal? Como vai esse sotaque?
Tô maravilhoso. Hoje vai ter muito sotaque nesse programa, né?
Precisa de um sotaque nesse programa, cara. Falta de sotaques nesse programa.
A sua playlist tá fazendo o meu sucesso.
Eu imagino que sim, porque eu capixei, né? Capixei.
Muito bom. E ainda ficou faltando, você me cobrou
hoje. Ficou faltando uma coisa terrível, porque eu fiz a entrevista, Leandro. E citei assim, alguns filmes e algumas músicas de alguns filmes que eu acho importantes. E rolou, sempre, lista é uma merda. Lista é uma merda porque você vai deixar alguém de fora. Vai deixar alguém de fora. E eu deixei um filme que pra mim é primordial, assim, que ensina-me a viver, com a trilha sonora do Cat Stevens. E é um filme todo, inteiro, com a trilha do Cat Stevens, as melhores músicas do Cat Stevens, com aquela coisa que te leva aos prantos. Uma coisa espetacular, e eu esqueci de citar isso. Então eu vou pedir um post-scriptum para o nosso amigo Gil. Você pode incluir isso, né, Gil, por favor. Faça isso por mim.
Vou até fazer um jabá amanhã, freakmarket.com.br. Vou dar lá um post-fácil lá. Luz Thunderbird pediu para colocar
favor, cara,
as músicas do Cat Stevens que ficou faltando.
Por falar em sotaques, diga lá.
Lista sem esquecimento não é lista.
É, então, mas eu acho é terrível, porque depois eu fico me cobrando, não durmo à noite, preciso encher a cara, é uma coisa terrível. Eu sofro muito com isso. Eu sofro muito com as listas, sofro muito. Então eu procuro evitá-las.
Evite.
Mas aí sabe como é que é? O repórter chega e fala, eu quero uma lista. Daí você fala assim, pô, vou ser prestativo, vou fazer a lista.
Gente boa,
depois
né?
Eu me sofro com a lista. Por falar em sotaques, hoje nós temos um outro sotaque aqui também, que são os sotaques gaúchos em geral. Porque temos aqui gaúchos de várias localidades, vários logradores. Temos aqui conosco hoje a banda Cachorro Grande. Boa noite, rapazes.
Boa noite.
Como é que vocês estão, velho?
Boa noite.
Como é que vocês estão, mano?
Estamos aqui tranquilos.
Estão tranquilos?
Estamos de Bowie.
Estão de Bowie hoje?
De Bowie.
Ah, que bom, cara. Não, não é a primeira vez que Marcelo Gross vem ao programa. Já veio aqui, inclusive, lançar seu disco solo.
Sim.
Mas nós vamos chegar lá. Beto também já veio.
Claro.
Rodolfo já veio.
A gente veio um dia que não era pra gente vir.
Exatamente! Vocês furaram a escala e foi maravilhoso, cara.
Tava o meu cara ali esperando também. Ele falou, gente, o que vocês vão fazer aqui num programa? Mas eu também, cara.
Eu achei que tu tava dizendo pra gente que não era, mas tinha uma pegadinha em qualquer momento. Demorou uns 10 minutos de programa pra mim achar, porra, pior que.
Mas foi maravilhoso.
Mandaram errado,
foi
mesmo.
Muito bem, fizeram muito bem de antecipar a vinda.
Adoramos.
E na verdade.
Por isso voltemos. Claro.
E Sandorinha, né?
Pela primeira vez, Pedro Pelotas presente no Thunder Radio Show.
Esse é mais difícil agora com duas filhas.
E aqueles teclados todos, aqueles imóveis, a coleção de automóveis. É uma loucura, né?
É difícil conciliar tudo isso.
É Blitzer pra cá, Nord pra lá.
É uma loucura.
É difícil conciliar tudo isso, mas preciso dizer que é um prazer.
Pedro, você já foi citado nesse programa inúmeras vezes, Pedro.
É mesmo?
Sim, quando o Held veio aqui, a gente falou dos Tarantos, a gente falou de você. Quando, assim, vários músicos.
São um cara muito bem relacionado, né?
Bem relacionado, bem quisto, né?
É, bem
isso é importante também, né? Não basta ser bem relacionado, tem que ser bem quisto, não é isso, Leandro?
É o mínimo.
É o mínimo.
Melhor do que ser persona não grata, né?
Você nunca será persona não grata nesse programa.
É latim? Persona não grata?
É latim. Né? Gosta do latim?
Não.
Data maxima venia.
É, verba volante, criptomanente.
Data máxima venia. É que eu também, entre meus cursos que eu fiz um pouco de bacharelado em direito. Começa com os termos.
Você fez latim.
Ad scriptum. Lato sensu, stricto sensu. Essas coisas, sabe? Mas enfim, o programa de hoje a gente ia contar com uma deusa. Como uma deusa.
Ah, mas acabou Deus vindo o Marcelo Grosso.
Daí estávamos reunidos ali atrás da casa aqui, né? Estamos todos conversando. E a gente disse assim, ai, Elinjapur, ela tá vindo aí, Elinjapur. Ah, Elinjapur.
Perigazinha aí.
Elinjapur, Elinjapur, Elinjapur. Ele toca a campainha e fala assim. Ah, quem aparece?
Marcelo.
Ainda bem que você veio, ainda bem que você veio, meu velho.
Isso é legal também.
A Ellen acaba de me dar uma DM dizendo que está retida num.
DM num, é Ré menor.
DM, não, DM é direct message.
Direct message. Mas naqueles caderninhos da antiga DM.
Não. Aí você não é um cara do Twitter, né? Você não é um cara. Marcelo é. Marcelo Grossi é do
eu
Twitter.
Sou twittero,
você, eu vejo você no Twitter. Mas enfim, ela mandou um recado dizendo que, infelizmente, está com um compromisso inadiável.
Descobriu que o pessoal da Cachorro Grande vinha e ela tem.
O que eu vinha também, né?
Bela não, troca, ela acho que ela curte o som de vocês, cara. Ela curte o rock and roll. Mas aí ela disse que ela promete vir numa próxima ocasião. Então vamos agendar
isso. Nós gente. Também, tá?
Vocês também, certamente. Mas o fato é que a gente sempre começa esse programa com uma música.
Sim, senhor.
Então, além dos Kinks, a gente vai ouvir o que agora?
A gente vai ouvir Crimson and Clover.
Isso, vamos ouvir. James, que coisa louca.
Que maravilha.
Que coisa louca. Nós temos aí três pedais de efeito de guitarra, não é isso? Temos o trêmulo, temos o wah wah e temos o reverb. O reverb ainda já era pedal? Ou era a molinha do amplificador? E temos o famoso fuzz. O famoso fuzz. Tem um soninho de fuzz. Você gosta de pedais de efeito, Marcelo?
Uxe, gosto.
Você usa pedais de efeito?
Bastante.
Quais pedais de efeito você usa?
Vários.
Na sua guitarra. Vários. No meios.
Não, no show vai esses todos clássicos, trêmulo, fuzz, delay.
Delay.
É, e os mais esquisitos é o oitavador e pitch shifter, né?
Ah,
e tem um que simula caixa Leslie também.
Ah, que é demais! O Ricardinho tem um foda. Desses, é muito louco, cara.
É a tabela periódica do músico? Você tem que decorar algumas coisas ali. Pra quem não é músico, né? Que é o meu caso, uhum. Eu olho e falo, pô, deve ser difícil decorar, assim. Às vezes você tá no show.
Você precisa de alguma intimidade com o equipamento, né?
É que tem um de cada cor também, fica mais fácil.
Ah, né? Isso ajuda.
Não sei que o cara seja daltônico.
Usa pedais no baixo, Rodolfo?
Eu uso um fuzz. Um que é tipo TS-9 da Ibanez, uma distorção pra fazer a base.
Certo.
E eu tenho um que eu tenho usado, que eu usei nos últimos dois discos, que ele é um alto A, um envelope.
Ah, um envelope.
Que é um alto ao A, que eu usei, usei pra caralho no disco.
Sim.
E eu botei agora um trêmulo pro final das músicas.
Ah, acaba baixo, que... Ah, que do cacete, genial, muito legal. Bom. Bruno usa pedais na voz?
Eu uso três ou quatro tubos de vinho por show.
Tubos de vinho.
A gente tá em busca de um pedal pro Beto, que é o John Lennizer.
Só que tem
dado certo ultimamente.
Claro, lógico. Imagino que nesse disco, né, Pelotas, você deve estar usando uma coleção tipo Rick Wakeman de teclados. Porque o que tem de sintetizador nesse último disco, no penúltimo também, né? No penúltimo também tem bastante coisa.
Mas esse mais. Esse, mais.
Esse é muito mais.
Pouco mais.
E se vocês aposentaram o Boizinho, por isso que ele não tá aqui? As baterias são todas eletrônicas? Como é que é isso?
Não, o Boizinho, esse disco daí, ele tocou mais do que no anterior. No anterior ele toca três ou quatro.
Isso aí.
E que daí toca junto, né? Uh-huh. Ele um ritmo diferente. Uh-huh. E nesse daí tem mais bateria.
Tá.
Mas não aposentamos ainda.
Mas ele fica soltando os pads ali.
É, a gente é mais difícil esses shows.
Claro, né? Que é.
Porque tem que vir a trilha aqui, ó, e eu já não uso fone, então eu escuto...
Você vai no retorno? É
ele que escuta e ele dá um, dois, três, quatro, a gente entra.
Quando fica... Mas o show toca em cima direto.
Tá.
Quando sai as batidas, saem de cena e fica só o barulho, ele fica contando pra nós. Porque claro. Ninguém consegue tocar no cachorro grande com aqueles fonezinhos.
Puta, aqueles fones são uns pesadelos.
É horrível, cara. Eu não consigo, nada contra quem usa, mas eu não consigo. Não,
é claustrofóbico.
Mas você tá lá, não, jamais usaria. Eu usei uma vez num show da Rita Lee, era a coisa mais esquisita, porque você via as pessoas batendo palmas, mas eu ouvia as palmas. Era uma coisa horrível.
É esquisito. É muito
quando você tira o fone, os amplificadores estão lá atrás do palco e você fala assim... É horrível.
Qualquer barulho de cabinho, tá
eu
tudo
não
aqui.
Curto, cara.
O fone
cara.
É claustrofóbico.
Eu não sei. É horrível. Eu me sinto bem com isso.
Claustrofóbico é uma boa definição, gordo. Porque, né, parece que fica
parece
só
que tá preso,
Parece que a gente não tá fazendo parte da festa.
Eu não curto essa parada.
A gente tá numa
vocês dependem disso, né? Isso é muito louco.
Mas o velho retorno de Jedi ali no chão é o melhor.
E as válvulas queimando.
E o som do amplificador ali, o cara ouvir, né? Quem é guitarrista gosta de ouvir o som do amp, não do, né? Aquele som processado que sai.
Você não usa aquelas guitarras que afinam sozinhas, essas coisas?
Né? Ainda não.
Mas é uma
ainda
boa ideia.
Não. Seria uma boa ideia. Porque
o chão é genial, né? Só que eu acho que eu ia acabar estragando a guitarra.
Né? Esse disco novo é o oitavo disco da banda. Electromold. Explica esse nome, porque é bem inspirado, hein?
Obrigado, fui eu que dei o nome.
Ah,
Foi. É bom lembrar, é sempre bom lembrar.
Mas e aí, explica esse nome aí.
Cara, são músicas com... Já começou isso no Costa Marfim, com a participação do Edu produzindo, né?
Sim.
Ele é o magiquinho dos lances eletrônicos já há muito tempo.
É verdade.
Então, cara, ele funcionou muito bem no Costa do Marfim. Nesse último não, tô brincando.
Como ele produziu esse disco também?
Sim. Eu também.
Ah, os dois?
Os dois.
Ah, mas rolou uma Costa do Marfim nesse disco?
Como assim? Sempre rola uma Costa do Marfim.
Mas foi só uma costinha. Mais o Marfim mesmo.
Então, de Marfim.
As músicas têm os arranjos bem eletrônicos. É. E é uma coisa que a gente namorava faz tempo. Mas acho que agora é que a gente tem mais propriedade pra fazer, junto com a ajuda do Edu e tal. Mas quando a gente faz em casa a musiquinha com o violãozinho, é o mesmo jeito da época do primeiro disco. Aquele jeito,
mesmo?
O violãozinho mod, aquela estrutura mod, de parte A, parte B, ponte, refrão, solo, não queremos solo, queremos solo. Sei. Aquela coisa, então é a mesma estrutura. Então é um disco eletrônico com composições mods, eletromod.
O Costa do Marfim, assim, eu consigo localizar ele assim naquela sonoridade do começo dos anos 90 ali.
Claro,
jazz,
Rap Monday.
Né? É isso.
Ele foi inspirado por aquilo e mais umas coisas psicodélicas.
Tipo
Kraftwerk, né? Que tem na primeira música, ali, umas coisas assim.
Sim.
Mas tem bastante nessa Rap Monday.
Mas uma coisa que o Electromod difere do Costa do Marfim é que ele é um pouco mais cru, ele é com menos barulho, ele é menos psicodélico, é mais orgânico.
É mais preto e branco.
Mas um pouco mais industrial.
Assim. Eu também, que isso. Eu ouvi as músicas no YouTube, né? Porque mandaram o disco de vocês pra mim, mas mandaram pro endereço errado. Então assim, primeiro parabéns pro assessor, porque mandou o disco. Depois a gente tira os parabéns porque ele mandou pro endereço errado. Daí a gente coloca os parabéns de novo, porque eu não passei o endereço novo pra ele. Então assim, Parabéns pra ele.
Fez o trabalho. Pelo menos o disco chegou, né? No endereço errado, mas chegou.
No endereço errado, exatamente. Então, assim, eu queria dizer que eu ouvi as músicas no YouTube, né? Então, sabe como é? Fonezinho e tal. Sim. Eu quero ver esse disco num puta som. E porque tem, ele é um disco pra ouvir alto, tá no som legal.
Né, cara? Tá certíssimo. Meu sonho é que todo mundo tivesse esse cuidado.
Peguei um.
Sim. Né? Que a gente fica lá dois meses gravando.
Mixando.
Depois mixando. Daí tu chega lá, os caras ouvindo no computadorzinho.
É assim. Foda isso. Eu queria dar de presente, junto com o disco, um som do cliente. Assim, sabe o som do cliente?
Claro.
Tem lá na Voz do Brasil. Eu queria dar de presente aquilo. Então o disco vai custar, sei lá, 200 mil reais, mas. Mas vale a pena pra ouvir o disco legal. Faça aqui.
É como tem que se escutar os discos, gente.
É, eu queria entender a cultura roqueira de cada um, né? Eu sei que tem umas lendas que rolam. Por exemplo, que o Gross trabalhava numa loja de instrumentos. Então ele fazia competições de quem tocava as músicas melhor, igual ao original. Então,
do Jimi Hendrix.
É, essas coisas.
Campeonato de Jimi Hendrix tinha na loja.
Tinha um lá. Com
campeonato de Jimi Hendrix.
Tinha campeonato de Jimi Hendrix, sabe? Era eu, já o Jax da Rosa Tatuada.
Sim.
E mais uma turma, o Gabriel Guedes, da Pátria do Elefante, sim. Era o campeonato Jimi Hendrix, o Júlio Cascais, que tocou comigo com o Ju, sei
sim,
lá.
Sim.
Então, cada um que vinha, mas e essa aqui, quem é que vai saber tirar? Tá. E quem soubesse tirar, ganhava lá um almoço, uma cachaça no gringo da frente. Lá.
Isso, você era jovenzinho ainda.
É, tinha meus 20 anos.
Então a música tá sempre junto. Você sempre teve junto.
A música, sim.
Sim. E o Bruno, o Beto Bruno, né? Todo mundo sabe que, assim, o cara é uma enciclopédia, né? Então você vai conversar. A gente encontra o Beto Bruno nas festas, assim, né?
É o cara mais chato, né?
Aí rola, todo mundo. Assim, já passou a África toda, Costa Marfim, todos os países. E daí eu falo de uma banda, ele, assim, ele sabe a formação da banda, ele sabe os instrumentos que cada um usa em cada faixa, a ficha técnica. É uma loucura. Assim, tem um conhecimento. Como é que você adquiriu isso? Vem do seu pai?
Vem do pai, com certeza. O velho tinha muito disco importado, ele morou em Londres no começo dos 70.
Tá.
Então,
uau, hein?
É, uma época boa pra ter morado em Londres.
Lógico.
Então ele trouxe muito disco e foi em muitos shows e eu fui aprendendo com ele. Eu cresci no meio de mais de 1000 discos importados e muita coisa que não vinha pro Brasil.
Sim.
Então muitos amigos mais velhos frequentavam a minha casa pra sair com uma fitinha com discos.
Claro!
Que... Então eu já fui conhecendo a galera mais velha e fui me enturmando com a galera do rock. E outra... A vida inteira também trabalhando em loja de disco.
Tá, então você vai adquirindo.
É, mesmo se eu não quiser.
Não é osmose, é sede de conhecimento mesmo. Você queria saber.
E até hoje é o meu amor, eu continuo conhecendo coisas novas. Coisas novas antigas, é um barato conhecer.
Coisas novas antigas são legais.
Roberto, você conheceu os interesseiros antes da fama, então, é isso?
Com certeza.
Eu tinha uma mesa de sinuca em casa, então eu tinha muitos amigos também.
Conheci os interesseiros antes da fama, porque tinha lá os discos piratas, dos Stones... Que a galera não conhecia, e os discos do Hulk não tinham vindo pro Brasil.
Uhum.
Eu acho que pro Brasil, no Russo, só veio a partir do Tommy, eu acho. Lançou o primeiro, não vendeu bem, daí o segundo e o terceiro não vieram.
O Tommy fez sucesso no mundo todo, inclusive no Brasil. Tinha várias versões de Tommy, né? Tinha Tommy com a banda, Tommy ao vivo.
Tommy na bunda.
Tommy na bunda.
Tommy orquestra.
Tommy na orquestra, é verdade. Tommy do filme.
Sim.
Muitos Tommys.
Então não tinha como não estar uma banda de rock, né, cara? Apesar de nunca ter imaginado.
Rodolfo, já o jovenzinho, quase imberbe da banda. O Rodolfo, assim, como é que você foi cair em cima de um Rickenbacker? Primeira pergunta e primordial.
Por causa do Cachorro Grande, né?
Isso eles exigiam isso.
Não foi exigência, mas foi...
Mas foi determinante para sua entrada.
Não, eu entrei com um Fender horroroso no começo.
É verdade, Fender horroroso?
Não, era um mexicano, hablava espanhol.
Era bravo.
Tudo bem. E eu acho que tava até rolando uma reunião nas internas. Olha, ou ele aprende a tocar baixo, ou ele arruma um baixo novo, ele vai acabar caindo fora.
Entendi.
E quando surgiu, eu não consegui largar. Foi um amor à primeira vista, tanto que eu já tentei ter outros e... Acabam virando o segundo baixo, que acabam sendo vendidos para comprar outros segundos baixos que não serão usados, porque o Rickenbacker sempre fica inevitável.
É, o problema é que o Rodolfo conseguiu um baixo lá que ele tinha um som muito magrinho, que era esse Fender Jazz Bass. Ele não sabia se era a peça que vinha atrás ou a peça da frente.
E eu acho que ele já veio meio tortinho.
Sim. Eu sei qual que é esse mexicano Jazz Bass aí.
É horroroso. Eu me lembro que a gente foi fazer um show no Hangar.
O pessoal do Pochete gosta muito. Fica fazendo tac, 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 tac.
Ele é bom pra dar uns slaps.
Slapinhos,
como é que falou o pessoal do pochete?
O que diz aqueles pochetes?
Ah, eu sempre chamei
lá
de
centropeito.
É, também, também. Tem. É isso. É uma loucura.
Ah, mas um detalhe do Rodolfo é que ele entrou na Cachorro Grande e ele não era baixista.
Ah, você não era
baixista? Ele era guitarrista de uma banda que o nome era Os Efervescentes.
Já tinha
aberto uns shows da Cachorro Grande, era um grande brother, tava sempre. E a gente tinha Fan House, que era
sim, o de
nós, sim.
Claro.
E a gente compunha lá e o Rodolfo era um corinho que ficava lá enchendo o saco o dia inteiro.
Botando, pode crer.
É...
O que é isso aí? Maconha? É maconha isso aí?
É, maconha?
Maconha?
Como é que faz?
Isso aí? E se fica louco esse negócio aí?
Os caras não vão entrar de metralhadora lá em casa?
Pô, não aguento mais tomate que suco.
E aí fiquei enchendo o saco, sabe?
Entendi,
e
entendi.
Tô aqui agora.
Pô, mas essa história é legal, né, cara? É, mas essa história de banda começou assim.
E os guri lançaram Pista Livre, que foi... Iam fazer um lançamento pra imprensa e eu não tinha nem ensaiado e foi bem na correria, assim. Então o primeiro show foi pra um... Nem tinha, acho que, muito iPhone na época, era mais o pessoal do bloquinho anotando o show.
Sei, sei.
E tô incomodando, faz 11 anos.
Que legal, cara. Pedro Pelotas. Chegou com as teclas. Eu lembro que, assim, nos primeiros shows você usava tipo um Hammond, né? Não
eu usava um Fender Rhodes.
Usava um Fender Rhodes. É, um pianão, assim.
Era um troço
Fender
enorme. Na época os teclados digital eram muito, muito ruins.
É verdade.
E apesar de que todo mundo usava, mas eu meio que me recusava, assim.
Você carregava o Rhodes? Quer dizer, o Rode carregava o Rode?
Tinha um Rode, normalmente. Mas nem sei, nos primeiros shows eu carreguei.
Mas é. o primeiro Rode do Pedro, ele já vinha com Rhodes.
É. Ah, é, então exatamente.
Era o sub do que foi ser da pública, mas depois.
Era Pedro, da Pedro Neto. Ele tinha um Rhodes, daí nós contratava ele.
É verdade.
E daí ele Rode, levava
já com o Rode.
Aqui do canal.
Depois eu vinha comprar esse Rhodes dele.
Só quando comprou eu entrei na compra.
É.
Ele me ligou um dia de tarde e falou, e aí Rodolfo, o que tá fazendo? Eu disse, nada, né?
Óbvio.
E ele, não, eu tenho que ir buscar o teclado na casa de um brother. Vamos comigo, vamos, 4 andares de escada.
Pesava 170 quilos, pesava o teclado.
4 andares de escada, sem avisar.
Nossa, é. Você levava no show, no Rhodes?
Levava 100% dos shows.
Hoje você se resolve com o Nord.
Né? É, então, a tecnologia avançou muito e o Rhodes também dava muito problema de manutenção, é caro e é difícil de conseguir as peças, tem que importar e tal. Apesar, e além de tudo, é uma joia, né? É uma pena ficar... É.
E quando não conseguia o Rhodes, tu não ia no show.
Tu não, mas eu já ia nos primeiros, no primeiro, porque era tudo no primeiro dia.
E os três primeiros, ele era menor de idade e não podia ir, tanto que no primeiro
mas disco... Mas eu ia menor de idade, eu ia igual.
Mas no primeiro disco, tu não tá... Tu gravou 3 músicas.
Gravei 3 músicas, mas eu entrei nas turnê.
Eu George Harrison, é o George Harrison em Hamburgo.
Eu podia ir.
Entrei na turnê com 17 anos, não podia viajar de avião, mas o que era de ônibus eu fazia. De avião, demais, era menor de idade, não pode viajar sozinho e então, tal, aquelas coisas. Mas daí...
Eu botou o Beto de teu tutor.
Ou Sintes e tal.
É, Sintes e tal, é, exato.
Tipo o quê?
Ah, tem um Moog, tem um Little Ferry, chama, né? Tem um Yamaha CS dos anos 70, tem um Prophet, tem um... Coisa bacana.
Que bom saber. É. Bom saber. Depois a gente conversa. Olha só. Eu preciso fazer um som pra gente. É... Não desse novo disco, queria uma música do primeiro disco. Porque fã que é assim. Fã cultua o primeiro disco de uma banda, entendeu?
Claro, o primeiríssimo disco de estreia.
Sabe como? Pô, a história de como eu recebi esse disco foi maravilhosa.
Cara. Na latinha?
A lata ficou na minha mesa na MTV de tipo, um mês. Eu falei, que essa porra dessa lata? Vou abrir essa merda.
Abri a
lata,
resolveu
um
abrir.
Disco, a camiseta, um adesivo. Fui ouvir a merda do disco, que era um disco espetacular. Obrigado. Filhos da puta! Gaúchos, filhos da puta! E era o Lee
Martinez.
Lee Martinez. Claro. Acho que ele trabalhava com vocês na época.
Sim, os dois primeiros discos.
Daí eu liguei pra ele e falei, filha da mãe, você podia ter me avisado que tinha um disco e tal. Bom, enfim, eu ouço até hoje.
Cara.
O que vocês podem fazer, assim, desses primeiros discos?
Vamos fazer alguma que a gente toca até hoje, que é Dia Perfeito.
Perfeito.
Viu?
Pode ser.
Dia perfeito, para na esquina e diz goodbye. Tua como uma nuvem, truly have a groovin'. tia e me fala. Já cheio.
Rapazes, Gil gostou, Gil?
Muito bom, muito bom.
Tem esse disco, Gil?
Não, não tenho disco, mas eu ouvi muito. Já usei o YouTube também pra isso, Thunderbird.
É, tem no YouTube, tem no YouTube. Tem. O clipe desse disco é lunático, não é isso?
São vários, tem Debaixo do Chapéu, Sexperiências, lunático.
É verdade.
Ô Tanner, você citou bem aquela coisa do fã do primeiro disco. Eu quero saber dos cachorros.
Cachorros.
É, porque assim, geralmente quando uma banda muda de eixo musical, como vocês mudaram, pelo menos em dois discos, de maneira muito contundente, né? No conteúdo mesmo, do tipo de som que vocês fazem. É, teve fã brabo com vocês, assim, pô, mudou demais, pô, não é mais aquele meu cachorro grande, teve isso?
No começo, assim, os primeiros shows, tem um estranhamento, tá? Mas isso teve desde o primeiro disco. Quando apareceu o primeiro disco, as pessoas também estavam meus... Porque botavam nós em festivais com bandas já conhecidas. Quando a gente subia no palco, falava: meu Deus, da onde tiraram isso daí? Então a gente tem estranhamento desde o início da carreira. Quando a gente lançou o segundo, que é um pouquinho mais sofisticado, já teve a galera: porra, cadê aquela crueza do primeiro? Sim, sim. Daí a gente vai pro Pensa Livre, que ainda tem baladas como Sinceramente. Já teve aquela galera também falando: ah, se venderam agora para as grandes gravadoras.
Sim.
Até agora não me pagaram.
Globo.
Até agora não me pagaram, tá? Então, assim, ó, o Costa do Marfim foi uma outra ruptura grandiosa do que foi o anterior. E mais na metade da tour, quando a gente voltava pela segunda vez naquela cidade, elas já estão cantando essas músicas.
Sim.
Hoje, na turnê do Eletromod, as músicas do Costa do Marfim já estão totalmente inseridas no repertório. E assim vai. E esse estranhamento... Não sei se dá pra dizer que eu gosto, mas eu acho que a gente curte isso. Que quer dizer que a gente tá fazendo uma coisa diferente, que a gente não tá acomodado. A gente não tá também preso numa... Como se diz?
Não é um sampler de si mesmo, né?
É, sabe, a gente admira os Mutantes.
Não são bubble boy, é isso.
É, porra, ficar se repetindo a mesma fórmula, porque deu certo, porque curtiram. Sim. A gente tem que fazer o que a gente curte.
Um disco, geralmente, ele é assim, quando a gente está compondo as músicas, preparando esse disco, ele é muito fruto do que a gente está ouvindo no mundo.
Com certeza.
Né? Então, a gente está ouvindo uma determinada gama do rock. Esse disco vai ter um reflexo nesse disco.
Como né? A gente não fica ouvindo a mesma coisa sempre.
E são cinco compositores na banda, então cinco estão ouvindo coisas diferentes. Tá. É inevitável. Isso é outra parte 2 da resposta. No começo era eu e o Gross. Dois mods velhos.
Mods velhos.
Tá? Agora entraram mais dois mods mais novos, mais fresquinhos.
No bom sentido.
É. Então hoje são cinco compositores. Sim. Antes era dois. Então cresceu também a gama
de possibilidades
de composição.
Tá, mas na hora que vocês vão entrar no estúdio, obviamente vocês só trocaram muita ideia em ensaios, na hora de arranjar as músicas, a gente tá no estúdio. E aí rola uma unidade.
Assim, a gente tem que pegar a música do Gross, a minha, a do Rodolfo, e transformar tudo isso em Cachorro Grande.
As que não conseguem transformar em cachorro grande, o Gross lança o solo dele.
Tá, sim.
Eu vou lançar o meu daqui a 45 anos.
Claro, lógico.
Sabe? E o resto fica engavetado.
Rola umas brigas, assim?
Sempre, sabe? Por isso que estamos juntos até hoje.
Tá, entendi.
A gente fala as coisas, sabe?
Há dissidências.
Sim.
Há discordâncias.
Muita, claro. Muita. Isso,
e como é que chega? Como é que chega no denominador? Como é que é? Para o ímpar?
Sempre, né? Às vezes é, não, no, é... Às vezes é no pau.
Ah, tá. É. No, de quem?
Eu acho careta falar que tem democracia na banda, porque é chato essas coisas que temos aqui, existe uma democracia.
Ah, democracia é uma coisa estranha, mas, porque assim, às vezes as pessoas encaram da seguinte forma, democracia é a maioria que manda. Não é, você tem que respeitar a opinião da minoria. É isso.
Olha aí, viu?
É, no caso, o último disco que mandou foi do Kai, ele pegou as músicas que ele achou que era mais, sabe, botou um produtor justamente pra mediar isso, porque a gente não aguentava mais nós discutir entre a gente. Então, pega tu, vai ali, escolhe o que tu quer, aí a gente vai lá e faz. Daí,
ah, mas eu acho que foi uma boa saída, viu?
É,
mas, foi. Mas, né, verdade, pelo amor de Deus.
Nós mandamos 10 músicas pra ele e ele escolheu as 10.
É, mais ou menos isso. É. A gente deu uma pré-escolhida antes de mandar pra ele também.
Ele toca no disco também?
Toca, produz, compõe, quase que o disco é dele.
Ele é foda, né?
Ele é foda, ele
fez bastante
coisa.
Foda, cara.
Ele veio velho, aqui, ele não cara. É só um produtor quando ele trabalha com nós, né? A gente dá essa liberdade.
Ele assina 3 músicas do disco.
Sim.
É, ele a não... gente dá essa liberdade porque ele tem. Ele é mais um da banda quando ele tá no estúdio.
É, a gente botou ele como mais um da banda no Costa do Marfim, nesse último ele pegou e tomou conta ali, né?
Entendi,
tipo,
entendi.
Fez da maneira como ele achou, mas, né? Tipo,
que a gente
meio que sem consultar muito.
Ok, ok.
Sim, mas porque, deu certo, então. Mas foi pra isso que a gente chamou ele, pra ele pegar sabe, e botar, né, botar o lado dele.
Não
assim,
foi consultado, foi o Grossi.
É, o Grossi tá queimado, cara.
Saca? Que
muitos sintetizadores.
Tá queimado.
Muita bateria eletrônica, muito...
Pouca guitarra, deu os caras esquemas.
Rola as guitarras, rola até os baixos.
Claro.
Porque na hora que você começa a brincar nas teclas, né, cara?
É um absurdo, é um paraíso.
É demais, porque os registros são muito loucos.
É mais ou menos que tem um espaço, assim, não tem problema quando chegar no final.
Mas e se tu pegar também, tem uma coisa, também, por exemplo, tu pegar no... Na última música do Pista Livre, que é o terceiro disco, Velha Amiga, já tem aquela levada Stone Roses, a primeira de todos os tempos, também já puxa um pouco aquela coisa que a gente estava ouvindo.
Desentoa.
É um já era uma
que
coisa
flerta,
que a gente queria chegar, e o Educar foi uma peça crucial para isso.
Tipo, vamos aí, cara.
Vamos aí, vamos fazer. Não, sem ele a gente não teria chegado nesse resultado, que foi justamente para chegar nesse resultado que a gente chamou ele, né?
Sim.
E, tipo, ele manja dos Paranauê ali.
A primeira música do disco chama Tarântula, eu queria agradecer a homenagem.
Né? De nada.
A minha banda.
Sim, é o livro que tu escreveu também.
Não, é a banda. A banda, eu queria agradecer e dizer que assim, eu ouvi o som. O disco já começa no espacial total, baterias eletrônicas. Tem essa faixa aí?
Ixi.
Tarântula.
Foi um pouco por tua causa, não é?
Eu sei que foi, me disseram que foi, inclusive. Foi. O Edu
totalmente.
Falou. Na verdade, foi o Edu que falou. Agora, cachorro grande tá ali, lá. Lá, quer ver, ó? Quer ver? Quer ver? Tá ali, ó. Quer ver? Ali, aê! Bota um pedacinho pra gente ouvir. Sobe o som. Totalmente Fools Gold, cara.
Claro!
Não é legal, cara? Rola muita água batizada, né, no show, não?
Eu gosto.
É muito pra isso, né? Muito pra isso, né, cara? É louco isso.
É bom, né? Dá uma dançadinha. Dá alegria.
Quem nunca, né?
Um frescor,
né, cara? Impressionante, cara.
É isso que se afrescaram demais.
É muito louco,
mas é
cara.
Isso aí.
Vamos ouvir mais uma música, é isso?
Não, foi uma pergunta.
Por favor.
Pelo amor de Deus, né? O canal de vocês, de vídeo, mostrou recentemente, acho que foi em março ou abril, né? Após o show dos Rolling Stones, uma das imagens mais bonitas que eu vi no ano, certamente a mais bonita que eu vi no cenário musical, que é vocês após abrir no Rio Grande do Sul um show pros Stones em estado de completo delírio, emoção, tudo junto, um misto de sentimentos.
Não, vale que vai voltar tudo.
Absurdos. Eu queria que vocês falassem sobre essa experiência, esse sentimento que, de repente, todas as bandas desejam, mas, no fundo, todas as bandas sabem que não vão sentir nunca e vocês foram lá e conseguiram sentir.
Uma coisa que eu tô fazendo agora é regressão. Só pra voltar aquele momento. Assim, o cara vai lá, faz uma regressão e volta, saca? Sei, tipo, quando tá ali com Mick Jagger, que tem guicha, tá naquela cachaça na tua frente.
É, foi a coisa mais incrível que aconteceu na nossa vida. Não na nossa carreira. Na nossa vida.
Uh-huh.
É, eu acredito que tem bandas que gostariam de estar lá abrindo o show dos Stones, talvez pra dar um incentivo na banda, pra dar um... sei lá...
Kickmaker!
Mas no nosso caso era pessoal, sabe? É uma coisa pessoal.
Sim, eu sei disso.
A coisa, o nosso sonho, por exemplo, era assistir os Stones.
Claro.
Abrir o show dos Rolling Stones é muito distante.
Eu, veja, eu sei do tamanho da coisa, porque assim, quando vocês receberam a notícia, rolou uma festa. Cara, e neste dia, Pedro Pelotas foi gravar uma participação no disco novo dos Devotos. Ele chegou bêbado.
É verdade.
Bêbado, histérico, feliz, festejando. E foi incrível.
Cheguei virando cambota.
Foi demais.
Inclusive, cara, influenciou a gravação.
Sim, sem dúvida que sim.
Sem dúvida nenhuma.
É verdade, é verdade. É.
Eu saí da festa, fui lá, gravei e voltei.
E voltou pra festa.
É verdade.
E aí rolou o show, rolou tudo isso. Eu vi a emoção de vocês, matéria no jornal, a repercussão toda. Depois do show, Pelotas voltou pra gravar mais uma faixa, era uma faixa do Joelho de Porco. E ele tava...
ainda.
Descontrolado. Mas é óbvio que sim, cara.
Não tinha
como não ser.
Mas é de se descontrolar, né?
Na verdade, nós estamos até agora procurando ainda palavras que descrevam de uma maneira que chegue perto do que a gente sentiu. É um troço que não tem cabimento, é um troço tão absurdo que às vezes parece que não aconteceu.
É, porque simplesmente vocês não tocaram antes. Vocês se encontraram com os caras. Assinaram foto, um contrato pra vocês fazer uma foto.
Tem a foto aí pra mostrar.
Não pode mostrar, não pode mostrar pra todo mundo, né?
A rádio aqui não tem imagem.
Não, pode mostrar imagem.
Tem rádio, tem imagem.
Tem um contrato aí, não é isso?
Eita.
Não pode mostrar foto
não
em público.
Não pode.
Sensacional.
Mas eu vou mostrar só pra tu ver aqui.
Os Stones, eles são os caras mais legais do mundo, porque tiram o cara uma foto com todas as bandas. Ou se são os caras mais filha da puta, porque eles tiram a foto e não deixam tudo.
Mas é coisa que tu ficar numa ilha deserta, só tu e
a Thunder, dá uma olhadinha na foto e descreva a foto pros nossos radiovintes. Já que ninguém vai ver, todo mundo. Vamos ouvir essa foto aí.
Eu vou descrever a foto. Aqui é uma loucura, porque... O Mick Jagger parece um toureiro.
Repare na sincronia entre eu e o Mick Jagger.
Não, fantástico, cara. Você tá abraçando o Mick Jagger, Rodolfo. É isso, né?
Ih.
É isso. Ih. Aí tem o Gross encoxando o Kate Richard.
Tô ali, tô encoxando.
Ele não tá na foto. Ele
se enfiou atrás.
O boizinho tá acariciando os cabelos, né? Que loucura isso aqui.
Não sei se tu viu, Thunder, o que você tá com a mão no meu ombro ali. Tá doendo até agora o meu ombro.
Eu imagino.
É o peso da sabedoria,
De mão de gancho.
Cara, quando eles entraram nessa sala aí, parecia...
Pelotas está abraçando o Ronnie Wood.
É o meu melhor amigo.
Ele é uma figura, né, cara?
É uma grande
figura. Eu tô tomando um esquinho lá, todo serelepe.
Cara, quando eles entraram, a sensação é de estar caminhando entre os deuses, assim, flutuando.
No
Olimpo, assim,
sim.
Sabe?
Quatro entidades, assim.
Cara, foi a primeira vez que vocês tocaram.
Que fica a sala quando os caras entram.
Não, assim, imagina.
Quatro entidades que formam uma gigantesca, maior
que
tudo.
Eles te olham no olho.
É os quatro. Eles te pegam o bracinho.
Eles te cumprimentam e te olham no olho, velho.
E naquele olhinho, tu
não tem fingimento.
Tu vê a história do rock. Tu vê a história do rock passando.
Daí tu pensa, pô, os caras não precisavam nem tocar se não quisessem. E tu acha que eles precisam bater foto com o bando de abertura? Eles fazem porque eles sabem que estão realizando o sonho dos caras, velho.
Sim, sim.
E eles viram na nossa carinha e foram os caras mais gente fina.
Eles viram.
Sabe? Também tá acostumado, né, velho? 50 anos.
Vocês deram uns discos pra eles?
Não podia dar
aí
nada.
Não pode dar disco.
A gente deixou uma sacola pros caras entregar pra eles. Se for entrega, a gente não sabe. Mas eu acho que sim.
Os Golds estão curtindo.
Eu queria saber daquilo ali, mas...
Não foi a primeira vez que vocês tiveram uma experiência com uma banda internacional. Vocês já tinham tocado junto com o Supergrass, não é isso?
Supergrass, Oasis, Primal Scream,
Studios. Primal Scream.
Studios.
Vamos abrir um parênteses, porque merece, porque é uma das minhas bandas prediletas.
A gente abriu um show deles do Screamadelica, que eles estavam fazendo aniversário do disco.
Em São Paulo.
A gente fez lá em Porto Alegre.
Porra,
né, lá no nosso coxo lá.
Esse show foi chapante, né? O show dos caras foi
muito Nossa, eu vi aqui, foi espetacular.
Foi espetacular. Demais aqui.
Senhor Gillespie.
Foi tão psicodélico que eu desmaiei no meio do show.
Você desmaiou mesmo?
Eu desmaiei.
No seu show ou no deles?
No deles,
né? Ah, tá. Okay.
Mas tudo isso já parecia um sonho, né? Isso que aconteceu com os Rolling Stones foi demais. É porque teve uma cena, que eu lembrei há pouco, que nós abrimos o 4 shows do Oasis, a última turnê.
E vocês adoram o Oasis.
Amo, amo. Sim. Todos gostam. Então o Oasis foi no Gigantinho, que é o ginásio do lado do Beira Rio. Tá. Que é do Inter também.
Você torce pro Internacional, sim. Não é isso?
Olha aqui. Entendi. Então, quando terminou o show do Oasis no Gigantinho, eu e o Gross saímos pra ir pra van e eu comentei, assim, a gente perguntou, cara, depois disso, o que que falta pra nós? A gente se perguntou, né? Eu olhei pro Beira Rio e falei, abri os Rolling Stones ali no Beira Rio. Só que isso aí há 6 anos atrás, né? Nunca tinha imaginado que teria um show dos Stones no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e tal.
Bah, essa aconteceu. Foi a melhor mentira que eu ouvi nos últimos
anos. Essa aí foi boa, hein, cara? E aconteceu,
cara. Gil, se você fosse abrir para um artista assim, que você tem como ídolo maior...
Vivo ou morto? Não teve de vivo
tem
ainda?
Tem que ser vivo, né?
É, porque os caras morreram, tá mais difícil de abrir hoje em dia o show. É
isso aí. Apesar de que eles continuam lançando disco, né?
Esses dias teve o Elvis aí, né?
Eu fui ver o show do Elvis, só não apareceu, mas.
Não apareceu, legal. Foi uma imagem, assim, né?
Eu não era nem um holograma. A gente
não consegue imaginar um artista, é isso.
Né? Não, O Jorge Ben.
É, acho que... Você queria abrir um show pro Jorge
Ben. Mandou bem, hein?
É, sim. Entendi.
Babulina.
É. Eu queria Jorge Ben, não Jorge Benjor, né? Eu queria Jorge Ben.
Não, o Ben.
É, o Ben, o Jorge, não.
Tava de Esmeralda.
É. Ele ficou de fazer um disco do...
Ah, fica Brasil.
Tava de Esmeralda, não fez até hoje.
Os cachorros adoram MPB, a gente vai falar disso daqui a pouco.
Mas Jorge Ben não é MPB, é samba rock.
MPB.
É samba canção, então.
Desculpa aí, mas é MPB.
Não é samba rock?
Música popular brasileira.
Então nós também somos.
Nós também somos.
Caetano Veloso? Música popular brasileira.
Amo.
Chico Buarque? Música popular brasileira.
Amo.
Gilberto Gil.
Amo. Música popular brasileira. Música popular brasileira.
Amo.
Música popular brasileira. É isso. E Jorge Ben?
Claro, a música popular
Brasil. O Zé da Rita teve umas sacações, né?
Sou a garota papo filme que o Roberto falou.
Teve umas sacações.
Essa letra ela escreveu com o Paulo Coelho, né?
É.
Parceirão do Raul.
Depois ficou esquisito, né?
Ou não. Depende do ponto de vista.
É muito rock and roll. É, eu queria...
Tem câmera, viu?
Tem câmera. Tô sendo localizado?
Tá ali em cima, só ali em cima.
Aí, olá, amiguinhos. Tudo bem? Olá.
Ah,
olá, amiguinhos.
Pegaram a foto dos stories, vamos processar.
Vamos rachar a multa.
Vai multa em euros agora.
O Chico paga essa multa, né, Chico?
Tá que pariu, hein?
A gente vai ter que chegar num assunto que, na verdade, é bastante polêmico, porque tem uma música... Na verdade, é a música homônima do disco. Electromod, em que vocês cutucam algumas pessoas com frases polêmicas.
Cutuca com a vara curta.
Daí, uma delas é volta no PT, depois vem pagar de intelectual. Qual que é a briga?
A frase essa foi. Bem essa foi o Grosso que deu.
Não, você foi o Rodolfo que tava falando na hora.
Agora todo mundo tirou o cu!
mas era que tava. Foi a frase que o Rodolfo escreveu, eu queria ter tirado essa frase.
Eu acho que foi a única frase que eu não fiz. Não, sabe?
Eu
falei
outra coisa. Eu queria ter tirado lá, sabe? Tipo,
mas rolou.
Nós vamos lá beber, daí o Rodolfo falou, não, vamos falar mal do PT. Daí eu digo, tá.
Não, Grosso, que tá. Eu queria falar assim, ó, toma LSD, é intelectual.
Eu queria falar de droga. Vocês queriam
falar do PMDB, porque você sabe que o PMDB é golpista, claro, safado, fora Temer, do caralho. Isso, mas.
Fora Temer, nunca fora Temer.
Frase, isso. Foi só uma questão de verba, você não cabia o PT.
Depois fala lá da gente chata na passeata, aí o pessoal da CBF fica me sentindo. Na verdade, tá tirando pra tudo que é lado, entendeu? É chamando todo mundo de filho da puta, entendeu?
Sei.
Mas tu lembrou bem, fora Temer.
É o seguinte, a gente tá falando ali. Eu morei na Augusta, bem no auge das passeatas lá, tá? na Africana, que eu vi muitas, principalmente as primeiras, que ainda não estavam tão assim, como se diz hoje, tá tudo muito, tá saturado isso, sabe?
Não, agora voltou, né? Agora voltou.
Só
agora
que
as passeatas seguindo os olhos de novo.
Só que o que eu via era que as pessoas saíram para fazer uma festa.
Ah, não, as passeatas MBL. Como é que é? MBL?
Não era.
Você botava a camisetinha, uma calça branca e saía para passear na Paulista.
Sabe quando tu fala assim, hoje, o que vamos fazer hoje? Hoje tem passeata.
Vamos lá.
Então vamos para a rua, vamos, não sabem para que é a passeata. Se é por causa...
Mas é que o PT não estava nessas passeatas.
Mas é que é o seguinte, só tem dois lados, né? Tipo, então os dois lados chita, um saco, sabe? E o lado esquerdo chita é um saco também, saca? Tipo ali, chinelinho de couro ali, não, cara. Sabe
uma crítica,
não. Se fazendo de vítima sempre, não sei o quê. Então foi meio...
Tem uma coisa que assim, não é. Os caras ficam dizendo que não sabem ouvir uma crítica, entendeu? Não sabem...
Logo, porra, essa geração minha dos anos 90 ali, que lutou pra botar a esquerda no poder, tá? Te juro.
Uhum.
É, eu fico super decepcionado, porque são as mesmas pessoas que hoje estão cortando a liberdade de expressão, que era uma das lutas nossas naquela época.
Não. Mas você está falando do PMDB, que está tentando eliminar o Ministério da Cultura e...
Isso é a coisa mais lamentável do mundo.
E o PSDB, que está botando a polícia para bater em estudante, está falando
não
disso?
Não quero nem saber, o Rodolfo foi numa passeata. Tô agora, velho, tomou bomba, só que tinha criança do lado dele. Criança do lado
cara,
dele.
Sem noção, pessoal. Agora, o próprio Suplicy, o vídeo que ele botou, cara...
Eu estava do lado dele nessa hora.
Tava junto, do lado. A mulher ambulante, um absurdo. E eu estava pensando, velho, acho que daqui a pouco vai voltar, que nem era o lance que era no final dos anos 80, começo dos anos 90... Os atraques da polícia na esquina, toda hora. Ah,
isso vem desde os anos 60, né?
Mas eu falei, mas
é a coisa de anticomunista, né? Não, cara, é comunista, tem que ser preso.
Uma hora que a gente começou a falar assim, a PM tá ali e tal, deixa ela ali. Agora a gente parece que tá começando a voltar a ter medo da PM que não tinha nos anos 70. Então, o climão ditadura já tá aí, né?
É sério pra quem tem medo, vai fazer isso, né? Quando as passadas do MBL, a PM não chega desse jeito.
Ah, não, então, mas quando eu passo nas passadas que eu frequento, a gente canta, não, vai ter selfie. A gente canta isso.
Mas claro. Vocês, pô, maravilhoso.
Cara, os MBL parecem que estão na Copa do Mundo, velho. Sabe?
Mas existem outras provocações nessa música.
Sim,
diga lá.
Nós, enquanto banda, somos cinco pessoas e
pensam diferente.
Nós, nem entre nós a gente concorda de todas as maneiras, entendeu?
Eu vi você falando sobre isso.
É, e tem um lance também que nós não somos muito inteligentes politicamente, nenhum de nós cinco, entendeu?
Uhum.
Então a nossa referência ali tem mais a ver com o punk, que é espalha merda, entendeu? É, vai todo mundo se fuder.
Anarquista.
Tá? Anarquista. Sim. Não fica nem de um lado nem de outro. Quer que todo mundo que é filha da puta se exploda. Entendeu? Entendi. Então essa é a referência do caso.
Vocês passaram o título de eleitor pra São Paulo? Vocês estão morando aqui? Vocês vão votar aqui ou vão?
Eu passei.
Você passou? Vai votar em São Paulo?
Vou votar em São Paulo.
Você vai votar em São Paulo, Beto?
Eu votei na Dilma em Porto Alegre, né?
E tipo assim, Alegre, ó, tipo.
Rodolfo?
Eu não voto, mas
tu quer, votar, quer saber quem que vai votar?
Não preciso saber.
Então, posso falar em quem eu não vou votar?
Você pode falar o que você quiser.
Marcelo. Não, então não vou falar.
Então você pode falar o que você quiser.
Eu ia não, só... cara, é que eu não gosto que mistura religião com política. Daí, tipo, a galera que é mais, né, tipo...
Fala,
mistura com religião, né, tipo ali, os evangélicos ali.
Tá falando... Né? Ah, tá.
Não. Russomano.
Vocês costumam assim, assistir os debates, assim?
Sim.
São divertidíssimos, né?
Historicamente
divertidos. Tem o Major, né? Tem o Major que tá sempre... Parece que o cara tá na cover. Foda. Daí tem o rosto humano, que parece um vampiro louco.
Tá louco, velho. Isso aí, ó.
Tem o João Dória, que usa aqueles estelinhos de veludo
do contenedor. Quem? Gil Brother?
Não, o João Dólar.
Cara, eles usam todo o tempo que eles têm pra falar mal dos outros.
É uma loucura. Os debates... Eu acho que o formato debate tá mais pra Zorra Total, pra Praça Nossa, do que um debate de verdade. Isso não ajuda as pessoas a entenderem o que cada candidato tem a oferecer.
É que nem quando rolou o impeachment da Dilma lá, os caras falando aquilo lá. Que é isso?
Sim,
que
aquela circo, votação.
Que vergonha, né, velho?
Que vergonha, né?
Foi histórico, como horrível. A coisa mais ridícula que já aconteceu.
Mas voltando às polêmicas, nessa música não é só essa a polêmica da música. Existe uma provocação.
Desculpa, essa daí tem um lance.
A qual?
Que esse site aí, como é que é o nome?
O MBL, ele postou a música.
Ele postou a música e daí nós somos tratados como os caras que fizeram o hino.
Os reaças, coxinhas do Sul. Então, eu fui ver no YouTube, né? Tem um vídeo dessa música, tem os comentários. Assim, e o pessoal se manifesta, tipo, é isso mesmo, esses petistas, ó, Deus, aqui. Os caras da direita
não entenderam,
parece que pegaram a música e falaram assim, obrigado, cachorro grande. Então, aparece na foto que vocês estão do lado do daqueles caras lá.
Então é o seguinte,
Então é
difícil, então, eu acho que é importante vocês se explicarem.
Nós não estamos do lado de ninguém. Nós não estamos do lado de ninguém. Vocês não estão do meu lado, cara. A vida inteira vamos estar do teu lado. Olha a diferença de pessoa.
Entendi.
Saca? Mas quem tiver no poder e tiver sendo filha da puta, uhum, nós vamos queimar, não importa se é de direita ou se é de esquerda.
Entendi.
Sabe? A gente tem a nossa família, a gente tem nossos amigos, a gente tem que cuidar é de nós.
Sei.
Saca, velho? Quem tiver fazendo mal pra comunidade, porra, quem tiver lá em cima e passando a mão, tem que meter o pau, não importa se é de direita ou de esquerda. Não é porque teve um golpe, a gente concorda que teve um golpe, ninguém aqui é burro, saca? Uhum. Mas não é por causa disso que a gente tem que esquecer os últimos 14 anos que foi do PT aí. Sabe? Então nós não somos PT, não somos PMDB, não somos PSDB, nós somos...
Fora Temer. Como o Gordo falou, cada um tem uma opinião bem diferente, né? Então isso é isso.
É bom também ter uma diferença de opiniões.
Eu votei na Dilma, na pré-reeleição.
Sei.
Nas duas primeiras vezes
também.
Eu votei no Lula.
Eu me senti com o meu voto roubado. Eu
entendi, resto, porque acabou sendo... Sabe? Ah, esse é o bom momento com o nosso Top Thunder. Que tal o Top Thunder?
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Acho que foi ontem... Foi ontem.
Ontem, segunda-feira.
O Congresso se reuniu, assim, as portas meio fechadas, assim, na surdina.
Na madrugada.
Pra tentar aprovar uma lei que anulava as punições de caixa 2 das eleições anteriores.
As anteriores.
Né? É.
Então, assim, a partir de hoje, se você fizer caixa 2, você vai pra cadeia. Mas o que passou, passou. Deixa pra lá. E eles tentaram aprovar isso na surdina. E justamente foram dois dos deputados que estavam lá presentes que deram um grito e falaram assim, opa, peraí. E os dois eram o
Valente e o Molon.
O Valente do PSOL.
E o Molon da Rede.
Falaram assim, não, peraí, não é bem isso não, peraí. Que papo é esse? Como assim? Porque daí seria a real consolidação do golpe. Porque assim, já tirou a Dilma... E assim, bom, a gente tinha que sacrificar alguém, cortou o pescoço do Cunha, agora o resto deixa quieto. E foi essa tentativa, foi mais uma tentativa de golpe.
Detalhe, tá lembrando. Segunda-feira de madrugada, como você lembrou de um deputado trabalhando segunda-feira de madrugada?
Não, então, mas foi uma tentativa tosca de tentar aprovar essa lei que ia livrar a cara de todos os outros. Claro. Romero Jucá, Michel Temer, José Serra e Aécio Neves, etc. Então, assim, a gente só precisa ficar atento, né, eu acho. O que vocês acham disso?
Sim, velho, porque tá bravo o negócio.
Tudo bem, vamos voltar.
Uma coisa mais feia.
Vamos fazer um som, vamos fazer um som. Eu queria que vocês fizessem uma música. Essa música que vocês...
Justamente.
Que vocês vão, mas tem uma outra provocação, que é em cima de de uma nova estética da MPB, assim, é isso?
Vamos ouvir a letra. Vamos. Seguinte, essa música que quem conhece no disco sabe que ela é uma música, é um rock pesado, com eletrônico.
Pesado, rock pesado.
Só que nós vamos fazer uma versãozinha aqui, MPB, uma versãozinha bossa nova, uma versãozinha...
Peidola.
Chega de saudade, sabe?
Vamos ver.
58, aquele clima barquinho.
Ah, eu lembro. Whisky.
Saca? Whisky, muito whisky.
Obrigado.
Posto 9.
Posto 9.
Estão achando, estão achando, estão achando.
Estão achando a letra,
estão achando. Estão achando que são o quê? Porque vocês não vão se fuder. Estão achando que são o bicho. Monte de merda, monte de bicho.
Não, o Gross ele conseguiu melar. Vamos começar de novo, vai.
É, o Gross ele...
Já começa no tão achando. Sabe, é por primeira e talvez a única vez a gente vai tocar essa versão em violão aqui no seu programa.
Isso é maravilhoso.
Então pode errar e começar de novo.
Claro que sim.
Tá.
Tão achando que são o quê? Porque vocês não vão se fuder.
Gostoso?
Tão achando que são o bicho, monte de merda, monte de lixo. Não sabe beber, depois vem dizer que eu não tô legal. Vota no PT, depois vem pagar de intelectual. Fora do TCE, não sabe como é na vida real. Gosta de rock, cheio de nome toque, cabelo da cal. Tão achando.
Voltei.
Tiram pra Loki, amarrou um coque, a barba cresceu.
Cresceu?
foi no festival, depois falou mal, não se convenceu. Fazendo passeata, aquela gente chata, acha que é carnaval. Spray de pimenta, ninguém te aguenta, rango natural.
Refrão então.
Tão achando que são o quê? Porque vocês não vão se fuder.
Ele bebe.
Tão achando que são o bicho. Monte de merda, monte de lixo.
Ele bebe.
Apanha da polícia e acha genial. Vem do interior, a papai pagou morar na capital. Começou um blog, agora vira o pop, escreve no jornal.
O que achou dessa linha?
Prove MPB, não tenho o que dizer. Turminha meio pau. Yeah.
Tão achando.
São o quê?
Tão achando.
Vão se fuder.
Tão achando.
São o quê?
Cabelo da Gal.
Vão se fuder.
É, provocador. Fala, né? Provocador, é provocador. Tem, deve ter colecionado aí uma cartela de inimigos.
Foi.
E descobrimos quem foi. São nossos amigos também, né?
Ah, entendi, porque daí sacam a diferença, claro. Tal, e conseguem ver as duas partes, é verdade. Eu queria saber de uma outra polêmica, porque assim, eu imagino que nessa banda... Tem a torcedores do Juventude,
não.
Do Caxias,
não.
Do Internacional e do Grêmio.
Do Brasil de Pelotas.
Não, senhor.
Do Brasil de Pelotas, não. Só tem Internacional na banda?
Não, eu sou do torcedor do Pelotas de Pelotas.
Pelotas de... É. Não é Brasil de Pelotas?
Não, nós temos na banda.
Tem dois times, tem a rivalidade lá. Mas...
Você pode explicar essa rivalidade, por favor?
Eles têm o Manchester United
entendeu?
Não, como é que é? Explica.
Não, tem dois times grandes, né, de Pelotas, que é o Pelotas de Pelotas, o glorioso estádio de Boca do Lobo, e daí tem o Brasil de Pelotas, do Bento Freitas lá, que é mais outra coisa. Né?
Tipo, ah, você torce pro Pelotas de Pelotas. Pelotas.
Mas também para o Internacional.
Também é Internacional. Rodolfo?
Eu curto, eu torço pro Grêmio, mas eu curto o Pelotas, que é de Pelotas, mas eu torço pro Grêmio.
Você também é de Pelotas? Rodolfo?
Não, só o Grêmio e o Pelotas.
E você é de onde?
Eu sou de Porto Alegre.
Você é o único Porto Alegre.
É,
eu sou Porto Alegre também.
Você também é Porto Alegre?
Não, ele é Canoas.
É, o brasileiro de Canoas.
É, mas eu sou de Canoas, mas nasci em Porto Alegre.
Ele nasceu em Porto Alegre.
Não tinha hospital em Canoas, ele nasceu em Porto Alegre.
Ele nasceu em Porto Alegre, 10 anos depois eu fui pra Canoas.
10 anos, pergunta lá em Canoas.
Eu sou de Passo Fundo.
Passo Fundo.
Fundo, tchê. Agora, ó, deixa eu dizer então.
Foi o show mais selvagem que eu tenho na vida. Foi em Passo Fundo. Num bar que tem lá, não sei o nome, não lembro o nome. Agora. É o único bar que toca rock
pode
lá.
Crer.
Puta, foi selvagem, velho.
Pô,
o pessoal lá saca do rock, né, cara?
Então, deixa eu contar uma história legal. Hoje é o dia do feriado.
Dia do Gaúcho.
Da tradição farroupilha.
Tá? Ah, farroupilha?
É, tradição. É isso aí.
Meu boi Barroso, meu boi Pitanga.
E Garras Verdes é o nome dessa criança, tá? Garras Verdes, guarda esse nome, Rodrigo de Andrade, que ele é dono do selo 180.
Ok.
E que lança nossos vinis.
Ok.
Viu?
Ok.
É, vem pra ti lá.
Cara, hoje, em Passo Fundo, tem a estátua do Teixeirinha, na avenida principal, na Avenida Brasil.
Ok. Tá? Sempre tem uma Avenida Brasil, né?
Foi. Eu vi a foto.
Eu não sei se eu poderia estar falando, mas bota a foto aí.
Eu tô em São Paulo.
Não, ele não sabe quem fiz, tá? Mas acordou hoje o Teixeirinha, porque no dia do farrapo, sim, tem o desfile. Hoje é feriado, né? Igual 7 de setembro, tem o desfile dos gaúchos.
Que os caras comemoram uma guerra que perderam.
E esse meu amigo, na madrugada, botou um.
Em vez do lenço Maragato.
Botou a bandeira LGBT no Teixeirinha.
O lenço LGBT.
Deve ter sido bastante chocante para os mais radicais.
Amanheceu com o lenço LGBT em volta do corpígio dele ali.
Entendi. Foi polêmico.
Garras Verdes é o nome dele. Não vou dizer o nome original, mas teve um outro amigo meu, turco, que estava junto, para ver se estava tudo
cúmplice.
Limpo.
Cúmplice.
Ele é, ele é mais um dos turquinhos da avenida. Não vou dizer o nome.
Melhor não, né?
Jamais.
Porque imagino que, né, algumas pessoas devem ter ficado contrariadas.
Mas é um daqueles turquinhos da avenida.
Entendi. Olha, Bato, fazer isso lá em Passo Fundo talvez seja a pior coisa que tu pode fazer.
Deve ser.
Mas
bem
olha, essa semana o conjunto Alma Gaúcha lá, que é um cover Galdério do Pink Floyd, lançou um novo single. A gente podia dar uma ouvida ali depois.
Isso daí não tem nada tão
isso
especial.
Isso é a melhor coisa do mundo.
Tem isso mesmo?
Tem no YouTube.
Tem no YouTube?
Ali, ó.
Alma Gaúcha.
É, é uma versão gente, para YouTube. Shure Here, que
olha
era assim,
Leandro.
É uma versão para o Shure Here que chama Queria que tu estivesses aqui.
Não, mas é Hey You é mais legal.
Não, o Shure Here é mais legal.
Eu acho que Hey You...
Rick Baker gostou de mim, ó.
Ele tá aí,
ele tá aqui, ele fugiu.
Que nome que eu ponho?
Eu não sei.
Alma Conjunto Gaúcha. Alma Gaúcha, queria que tu estivesses aqui.
Isso aí sim é isso, pau para eletromódico.
É,
isso é talvez coisa... melhor.
Caracas. Vamos ver se a gente acha.
Dá uma olhada na capa do disco dos Galdério.
Bonito.
Que era um prisma?
Caracas, velho! Olha é isso!
Mas não tem...
É o Roger Waters ali. O Nick Mason.
Ah, mais de mesa.
Puxaram eles.
Olha a milonga, olha a milonga. Olha a milonga.
Mas não...
Ó, oh, ouve aí, essa milonga. Já ouviu? Né? Milonga, cancioneira dos pagos. Galdélio.
Tá trabalhando!
Não, eu tô recitando um poema aqui, cara. Você não sabe, velho. Não, e o teu, Cruz, o teu que é bom.
O meu não.
Não, o teu que é bom.
Já tem o eletromédio, velho.
É. Boa teu.
O que tá acontecendo?
Uma milonga.
É uma milonga? É um vamos de nylon.
Olha aí, Thelma de Lima Freitas no violão.
Lúcio e Anel.
São amigos.
Daquela turma, Thelma de Lima Freitas.
Thelma de Lima Freitas e o...
Luiz Carlos Borges.
Elton Saldanha.
Elton Saldanha. Senair Maiká.
É que eu tenho um LP do Conjunto Farroupilha. Meu pai
agora vai entrar o Galdério cantando.
Eu só conheço isso da música Farroupilha.
Agora vai entrar o Galdério.
Sou do Rio Grande do Sul.
É aquela bateria daquele órgão de igreja, né?
Não, ali é o
Bumbo Legueiro.
Bumbo Legueiro.
Mas quando sobra um minuano, eu me recuerdo de ti.
É, isto.
Índio Guarani, parceiro desde guri. Me desacossuei. Quando o pingo encilhou.
Expressões idiomáticas, né?
É, pingo é cavalo.
Sabe quando eu fui pra Pelotas, a gente parou numa cidade, num posto de gasolina, que era praticamente uma cidade, e eu tinha uma senhora atendendo, tipo uma lanchonete, assim. Eu não entendi o que ela falava, cara.
Pelotas?
É. Nem que pra Pelotas.
É um lugar onde o pessoal tem idioma bem...
Mas olha
não
só.
Tem, tu que Tander, é de lá que acha que tem, gordo.
Tander, uma vez...
Não, né? Os caras falam, tu foste.
É.
Tu, sabe? Não, okay. Mas há caminho...
E Rio Grande fala também. Tu foste.
Não consegui entender,
não consegui entender.
A minha filha, a primeira vez que eu levei ela pro sul, numa turnê, nossa, ela já um pouco maior, ela já podia viajar com nós. Ela chegou numa churrascaria
não
lá...
Não conseguiu
que
comer.
E... Ela, o cara falou pra ela...
Ripa da
chuleta. Dela, pode ser. Ela é mineira, né? Dela olhou assim, eu falei, filha, desde quando que tu come isso tudo? Ela, eu não entendi nada que ele falou pra ele. Foi botando, ele falava, eu botava no meu prato. Ela não entendeu, não é que ela quase não entendeu, ela não sabe o que o cara falou.
Não, é porque nós estávamos no interior, que era um sotaque bem, bem forte. A filha na época que ela morava em Uberlândia também tinha um sotaque bem forte de mineira.
Claro.
Parecia duas línguas diferentes.
É verdade.
Um monte de fritura no prato dela. Eu falei, mas frita, não come fritura? Eu não entendia o que o cara falava.
Eu sei, algumas vezes, assim, quando a gente faz a turnê, a gente faz a turnê dos Flaming Birds, com cabelo, Sasquatch.
Que perigo.
E o Fuso, dentro de um Fiat, e sai pelo Rio Grande do Sul fazendo show. E a gente para nos lugares que, assim, parece que eu não... Tô no Brasil, cara, porque eu não entendo o que as pessoas falam mesmo. Assim,
Maurício Funha tem que traduzir daí pra você.
Exatamente, o Fuso chega e fala assim, não, ele quis dizer o seguinte, É isso aqui. Entendeu? É difícil, cara. É difícil. Eu queria
te carenciar, como é que é? Te querenciar por aqui?
Não sei o que você quer dizer com isso. Enfim, eu queria agradecer a presença de vocês. O programa acabou hoje.
Obrigado,
infelizmente, o programa. Obrigado. Você tem uma pergunta para fazer pro Cachorro Grande antes que eles vão. Pra Cachorro Grande?
Quando deixou em São Paulo para aí?
Dia 14 e 15 no Sesc Pompeia.
Boa.
E depois disso?
Em São Paulo,
Júlio? São Paulo de novo, acho que não tem nada mais.
Que dia no Sesc Pompeia?
14 e 15 de outubro.
É que eu não entendi o que você falou. 14 e 15 de outubro. Vou estar lá, mano.
O lugar mais legal do mundo, que é a Choperia do
Sesc. É demais ali. Eu fui ver o Pepeu Gomes esse fim de semana.
Pô, o lugar mais rock que tem de São Paulo. O ingresso do preço que tem que ser, gente.
Exatamente.
Não toco mais um lugar caro.
Não, nem eu. Também não quero tocar em lugar caro.
Mas olha aqui, não dá tempinho de nós fazer as tortinhas e as cucas em homenagem.
Eu queria pedir pra. Eu queria fazer isso.
Sério, por favor. Cara, morreu um dos maiores de todos os artistas brasileiros esse ano. E era um amigaço nosso em comum aqui.
Todos nós.
Vamos terminar com a história do Zé.
Seria maravilhoso, cara.
Então foi.
Por favor. Antes de terminar...
Opa! Opa!
Eu só queria lembrar que vocês têm Facebook...
Facebook.
Twitter.
Gastrite.
Instagram. Que é @cachorrogrande.
É site...
Site, tem site.
Se entrar no cachorrogrande.com.br, pega o link de todos.
Tem tudo lá.
É um portal.
E cada um de vocês também tem as suas redes sociais pessoais.
Instagrams,
é. Marcelo, sim, você que está no Instagram, está no Twitter.
Todo
o Rodolfo está no Twitter.
Estou no Twitter.
Está no Twitter, Pelotas? Não. Lastimável. E você, Beto?
Eu estou no Instagram.
Lastimável.
Eu
acho que você está no Twitter, caramba. Porra.
Twitter é massa.
Eu assisto de imprensa. Pra convencer vocês, vocês têm que estar no Twitter.
Twitter é massa.
Dizer qual é a diferença entre Twitter
e Twitter. O Twitter são 140 caracteres caramelizados com foco que ele deixou o chocolate Nestlé.
Exatamente. A gente vai fazer então encerrar esse programa como homenagem ao Júpiter Maçã. Queria agradecer ao Leandro e a mim pela paciência e pela técnica.
Uou,
o Gil, pela presença e pela altivez.
Chame mais,
o Wallace!
E Cachorro Grande por estar aí sempre comigo, porque, pô,
estaremos sempre
com os companheiros. Valeu,
quando vier a Jabura, a gente também
está
convidado também.
Claro que sim. Eu vou estar lá no Sesc batendo palmo para vocês.
Por
vamos
favor,
vamos terminar esse programa com música. Vai lá.
Então, um, dois, três, vai.
Todo mundo canta, hein? Entramos!
Senti meu corpo derretendo, flutuou minha mente compreendendo. Falei com minha sombra, tem vida própria sim. Abrindo as tortas e as cucas, gentilmente sentei na pedra, tornei-me parte dessa pedra. Ninguém me compreende. Nem nada que eu fazia, os passarinhos me acalmaram. As tortas e as cucas. Foi quando então eu percebi, eu tava no meu guarda-roupa. transição fetal, achando tão normal.
Essa é boa.
Rolando um flashback maternal. Tortas e as cucas, abrindo as portas e as cucas, abrindo as portas e as cucas.
Salve Júpiter. Salve Júpiter, fora Temer!